Ai, tão bom abrir um livro.
Ser das letras é tão giro.
Acariciamos neurónios.
E Vrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João e sou um livrólico.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
Cá estamos nós para mais um episódio marcante deste podcast fabuloso que veio revolucionar mais uma vez o meio literário português. E por que não ter essa ambição? Por que não?
Exato.
E vamos começar com uma desilusão e por falhar com as nossas promessas, não é? Porque tínhamos dito, sim, que o próximo episódio iremos falar sobre a estrada de Cormac McCarthy. Pois não iremos.
Não, não.
Portanto, apresentem as vossas reclamações, descontem-nos no salário, cancelem-nos, pronto, demonstrem.
É no guichê 13.
Tirem a senha e depois nós contactamos para daqui a 3 semanas irem levantar o envelope para poder remeter a vossa queixa.
Quer dizer, é o nosso contact center que contacta.
O nosso contact center, sim. Exatamente, que nós não nos imiscuímos nessas questões. Mas pronto, aconteceu que, entretanto, surgiu a ideia do e se começássemos o ano, assim com um episódio, a fazer um balanço de 2020 e a falar assim de algumas resoluções para 2021? E pensámos, por que não? E se um homem quer, o homem faz. Nem sempre, mas neste caso é possível fazer.
Ou
portanto,
uma mulher.
Ou uma mulher. Aqui é o homem, pronto. Ah, sim, agora
pois,
falhei um bocado. Peço desculpa.
Sim.
Pronto, quando a humanidade, ou ser, quando o ser quer, o ser consegue. Ou ser executa. Nem sempre, mas pronto. E, portanto, esta conversa hoje terá exatamente uma primeira parte em que falaremos sobre o nosso pior livro de 2021, o nosso melhor livro... Ai, 2021 não. O nosso pior livro de 2020.
Calma aí.
De 2020 ainda lá vai. O melhor... livro de 2020 e o pior, e falaremos sobre 3 resoluções literárias.
E já é muito.
É muitas. Que queremos assumir para 2021, deixando já aqui o nosso compromisso de que provavelmente nós vamos cumprir, mas por que não?
Só para. Prometo falhar.
Prometo falhar! Como diria
uma grande
ser
referência.
Iluminado, prometo falhar. E nós sabemos que possivelmente vamos falhar.
Sim.
Mas por que não prometer?
Sim, por que não?
Por que não? Nada nos impede.
Vamos
ainda
ousar.
Na lei e diz que isto do confinamento ainda não tem regras sobre prometer, portanto, vamos prometer.
Vamos.
Então, vamos começar. Joana, queres-me dizer a mim e a toda esta pleia de espectadores que temos qual foi a tua pior leitura de 2020?
Então, só para dizer que para mim 2020 foi um ano de pouca leitura. Bom, também eu já em anos normais não consigo ter aquela coisa de acho que já tínhamos falado disto no podcast anterior do vou ler 50 livros este ano. Pronto, não dá, mesmo num ano normal não conseguiria, não sei como é que as pessoas conseguem, pronto, e faz-me confusão esse relatório autocongratulatório. Pronto, eu acho que em 2020 terei lido, se eu li 12, 13 livros, eu acho que não li mais do que isso. Pronto, não foi um ano particularmente bom. A pior leitura terá sido o de uma autora argentina.
Ai.
Chamada
Samantha Schweblin.
Samantha Schweblin.
Ai, não acredito.
Porquê?
Que eu comprei para aí antes de ontem mais um livro da Samantha.
Da Samantha. Não, mas da Samantha. Sim. Não quer dizer que aconteceu comigo, não quer dizer que vá acontecer contigo. Atenção. Mas o livro chama-se Distância de Segurança. Eu acho que comprei este livro Já não sei se foi por indicação tua, por acaso, ou tu tinhas me indicado, falado dela e depois havia uma promoção, não sei onde.
Exatamente. Eu vi, tinha havido algumas pessoas no Instagram que tinham lido o livro e tinham falado muito bem. E o livro estava numa promoção no início do ano da Bertrand, que estava tipo aí a 5€. Então foi muito do género, olha, falam muito bem disto, e é tipo um novo nome, e está a 5€.
Uma nova voz,
sim. Exatamente. E eu acho que muita gente o comprou nessa altura, porque viu, tipo, isto, 5€, está bem. E foi quando eu comprei também, portanto.
Pá, o que é que eu posso dizer? Bom, é um livro muito pequenino, de facto, mas eu senti-me completamente desligada do que estava a acontecer, completamente desligada da leitura. Eu vou tentar recordar-me, assim, brevemente da história. É uma mulher que está muito mal no hospital e que depois vai sussurrando coisas ao ouvido de uma criança que está ali ao lado dela, não percebe bem a fazer o quê, não é filho dela, é filho de uma amiga com quem ela passou férias numa aldeia perto da qual havia campos com água contaminada e quem bebia da água ficava infectado. Epá, eu sério, eu juro-te, não, para mim nada neste livro fez sentido.
Essa descrição parece um bocado.
E depois havia a filha dela, mas a filha dela não estava com ela, e depois há aquela cena da distância de segurança para garantir que se alguma coisa corre mal, ela está por perto para acudir, mas pá, sério, pronto, nada me fez sentido. Confesso que para mim é daquele tipo de livros em que as pontas estão tão soltas que tu depois tens que fazer um esforço para estar ali a ligar as coisas, e aquilo para mim não faz, a sério, não me fez mesmo sentido. Não fiquei fã. Não, hei de dar outra oportunidade à Samantha Schweblin. Não sei, se calhar a culpa é minha, mas foi um emaranhado tão estranho que para mim não bateu a bota com a perdigota.
Eu
Lamento.
comprei antes de ontem, eu tenho isso, o Distância de Segurança, que ainda não li, e entretanto encontrei no site da BookTik o Pássaros na Boca a 1€.
Sim. Epá, pronto, eu aproveitaria também.
Até dizia, eu fui tipo, uma Samantha Schweblin a 1€, como não? Pronto.
Sim.
E portanto, acho que com 1€ é quando tu não tens aquele argumento do...
Sim.
Será que vale a pena? Quer dizer, pronto, só tem um critério mínimo, mas pensei, acho que por 1€ estou disposto a arriscar.
Sim, eu também, eu também. Eu
Mesmo
também.
porque ouvi algumas pessoas a falarem bastante. Eu acho que é uma autora muito de extremos. Portanto, há pessoas que leem e têm falado muito bem, mas quando não entra, não entra mesmo. Não, não é. É uma escritora que suscita muitas emoções fortes. Pronto, eu tenho.
Sim, pronto, não, não, lá está. Não gostei nada do livro, mas não fiquei nada com aquela coisa de epá, não quero voltar a ler esta autora, porque fiquei com curiosidade para perceber se como é que é o resto. Pronto. Foi esta a minha pior leitura de 2020.
Bem, eu no meu caso, e respondendo à mesma questão, a minha pior leitura de 2020 foi uma surpresa e não foi. Foi uma surpresa porque o autor eu não estava à espera, que este autor fosse o autor que eu menos ia gostar de ler. Mas tendo em conta a temática do livro, era um bocadinho, isto provavelmente não vai correr bem. E estou a falar da Arte de Ser Português, do Teixeira de Pascoais. Foi um livro dantesco, to say the least.
A sério,
Foi extraordinariamente mau.
ai, meu Deus.
Mas pronto, deixa fazendo aqui um parênteses. Este livro não é um livro literário. É um livro em que Teixeira de Pascoais se predispôs a definir aquilo que é o ser português. E eu, na altura, comprei e tinha vontade de ler o livro porque senti que aquilo poderia ser uma espécie de análise antropológica e que pudesse ir analisar um bocadinho as raízes de certos comportamentos que muitas vezes são associados aos portugueses, muito a coisa do de onde é que vem a história de sermos um povo de brandos costumes, aquela história do que se diz que o povo português não se governa nem se deixa governar. Ou seja, pensei que fosse uma análise mais histórico-sociológica do que é ser português. E o que encontrei foi um grande viajante na maionese. E um grande viajante na maionese que serviu de base a muitas da base. Que serviu de base. Que adorei este. Que serviu de base a muita da base. Poesia. Que serviu de base a muita das teorias do Estado Novo. Que não foi particularmente feliz. Não que o Teixeira de Pascoais eu tenha escrito com esse propósito, mas claramente houve ali
Mas foi apanhado por
um
isso.
mau uso do livro dele. O problema ali é que o Teixeira de Pascoais tem, por um lado, tem algum tipo de reflexões interessantes do ponto de vista cultural, mas são pouquíssimas. Mas tem, sobretudo, opá, tipo de discurso muito porque sim, entendes? Não é tipo, a mim não me pareceu que houvesse ali qualquer tipo de análise, havia muito aquilo que o Teixeira de Pascoais achava que era ser português e que eram tipo frases e teorias completamente infundadas só porque ele achava que sim, que era ser aquilo, era ser português. E depois tem uma componente moralista que aí então mexeu totalmente comigo. Do género, ai, porque a pessoa tem que honrar a pátria e a forma de honrar a pátria e de ser um bom patriota é ser um bom pai de família, que é uma coisa completamente abjeta. E eu fiquei tipo, se o Teixeira de Pascoais nem sequer era um bom pai de família, porque ele nem sequer tinha família, quer dizer, não tinha filhos, que eu saiba, espero não estar a cometer nenhuma gafe, mas eu acho que os Teixeira de Pascoais eram um solitário, mega solteirão, e que nunca teve filhos. Portanto, não percebo muito bem essa
Portanto,
definição do ser.
era como os padres a falar de sexualidade, não é?
Ah, pois, sim. Se bem que eu acho que ele doí pelo mundo. Mas pronto, isso não interessa, isso são disquices. Mas não apreciei. Não apreciei muito esse lado. Pois começa com muitas conversas de organizativas e opa, coisas teórico-maçudas, chatas, irrelevantes, infundadas. Portanto, é do género, mas porque é que esta pessoa se sentou numa secretária a pensar? O que é Portugal? Mas da perspectiva do que é que ele achava na cabeça dele que era
Sim,
Portugal?
ah, é o que ele sente que é Portugal, pois
Sim, mas o que ele sente que é Portugal, pronto, é
é
muito
limitado.
problemático. E então foi uma leitura que foi muito má, porque, pronto, não tinha o lado literário pudesse salvar ali aquilo, e as ideias que estão ali contidas são completamente obsoletas, algumas delas abjetas, e foi mesmo uma total desilusão.
Tenho pena porque também tenho curiosidade de ler e tenho ali na minha estante e tinha expectativas altas.
Eu tenho muitas expectativas de ler Teixeira de Pascoais, mas outras coisas. Quero ler ficção. Opa, as biografias romanceadas dele são muito elogiadas. Dizem que a biografia do São Paulo é uma das obras, uma das grandes obras do século XX português. Pronto, acho que aqui o grandes obras é sempre, vá, grandes a nível da importância que a comunidade literata da época lhe atribuía, e os intelectuais. Não é certamente um livro que tenha marcado muitas gerações de leitores, mas tenho curiosidade de ler alguma poesia dele, mas isso foi claramente um erro eu não ter começado por uma dessas coisas, porque sinto que mesmo eu querendo distanciar o homem que escreveu este livro do homem que escreveu ficção e poesia, a verdade é que fica sempre ali uma manchazinha, não é? E portanto sinto que já não vou ler Pascoais com a mesma alegria com que estava até aqui, porque era um dos autores que eu tinha mais vontade de ler este ano. tanto que o incluí no meu projeto de 12 meses, 12 portugueses, e foi daqueles nomes que eu disse logo, eu tenho que ler Teixeira de Pascoais, e de certeza que vou adorar, e é impossível, não sei quê, e depois foi tipo, não, foi horrível. E pronto, olha, são coisas que acontecem na nossa vida de leitores.
Olha, queria-te só dizer que já fiquei alojada no turismo rural de um familiar do Teixeira de Pascoais, ali num monte ao pé da Amarante. Pronto,
Ah, Amarante é tão lindo.
é muito bonito, sim. E ficava num sítio perto de Amarante chamado Travanca do Monte, Monte de Travanca, pronto, é qualquer coisa assim. E era um sítio assim também muito, muito catita. Pronto, ele era sobrinho-neto, era qualquer coisa assim, ao Teixeira de Pascoais. E pronto, foi a minha maior aproximação ao Teixeira de
Teixeira de
Pascoais.
Pascoais. E o teu 2 graus de Teixeira de Pascoais, não? Para além de teres tirado uma foto ao pé da estátua em Amarante, provavelmente. Não, não
Sim,
tiraste, tiraste.
já foi há muitos anos. Se tirei, eu acho que foi com uma máquina fotográfica das antigas e não faço ideia onde é que isso está.
Está o rolo para revelar.
Sim. Que tristeza.
Tristeza.
Sério.
Bom, e basicamente foi isto. E fechando este capítulo dos maus momentos de 2020, literários, e Deus sabe que 2020 foi um ano que nos presenteou com vários maus momentos, mas 2020 também teve coisas boas, nomeadamente algumas leituras.
Sim.
Qual foi a tua melhor leitura de 2020?
Eu vou ter que dividir a melhor leitura de 2020 em dois livros. Eu vou tentar ser sucinta, mas os dois livros têm mais ou menos uma ligação. Pronto, isto vai parecer algo cómico, talvez, mas nós no episódio anterior falámos de livros de autoajuda. Calma, não temas, calma, calma. Bom, o livro que tal, um dos livros que talvez me marcou mais não é ficção. Pronto, foi um ensaio do Seneca, eu li em inglês, intitulado On the Shortness of Life, em português, sobre a brevidade da vida. E a Penguin tem uma coleção de ensaios, que são assim uns livrinhos, pá, que eu adoro. Eu já comprei vários e acho esta coleção mesmo supimpa. Pronto, e li este do Seneca, em que há algumas verdades que parecem absolutamente banais, ditas hoje em dia, mas que não sei, talvez ditas por um filósofo romano de há 2000 anos, parece que se tornam ainda mais verdade. E sobretudo porque são muito bem escritas. E portanto, o Seneca diz que a vida é longa se a soubermos usar bem. Diz que, no que diz respeito a coisas como a nossa propriedade privada, os nossos bens materiais, somos guardiães implacáveis, muito cientes, muito possessivos, mas depois, no que diz respeito ao tempo que temos para viver, que é algo tão ou mais precioso, somos incrivelmente displicentes. Nós vivemos quase como se tivéssemos a ilusão de que estamos destinados a viver para sempre. Só que nunca devemos esquecer que somos mortais e a constante ideia da morte deve impelir-nos a viver. E não a pensar que podemos fazer as coisas que realmente queremos fazer um dia mais tarde, quando tivermos 50, 60 anos. Ele diz que isto é como que fazer planos para começar a viver já no fim de tudo. Pronto, e enfim, dito assim. Qualquer autor brega de autoajuda atual, eles falam disto, não é? E até metem trocadilhos, como a tua mente mente-te, ou o treinador treina a dor, pronto, este tipo de coisas que são ridículas. Só que o Seneca escreve sobre estas coisas de uma forma que vale muito a pena. Para mim, o exemplo máximo da aplicação destas máximas. Exemplo máximo da aplicação destas máximas, máximas, é, por exemplo, o Philip Roth. Philip Roth escreveu tudo o que tinha a escrever E depois chegou aos 80 e pouco e disse, epá, está feito. E neste momento eu vou só viver os meus dias desfrutando de jogos de beisebol e dar passeios a pé. E é uma ideia para mim apaziguante, é chegar ao fim e estar só a desfrutar, sem fazer. Ou seja, fazer coisas mas sem esforço, aquele esforço criativo dos teus anos, que tu deves aplicar nos teus anos mais vigorosos, por assim dizer. Pronto, isto foi uma leitura que me marcou, é um ensaio pequenino, e depois isto liga-se com outro livro que eu li o Seneca, ainda não estávamos em pandemia, e este segundo que eu vou falar, que também não é ficção, li já no verão, é um livro que se chama De Olhos Fixos no Sol, que é escrito por um psiquiatra norte-americano. Que foi um livro que por acaso me foi falado por uma pessoa que é o Dário, que tu também conheces, que é meu amigo. Olá, Dário, se estás a ouvir, por acaso.
Braço, Dário!
Pronto, o Irvin D. Yalom, que é o autor do livro, é um psiquiatra norte-americano que escreveu sobre a experiência dele com pacientes com ansiedade de morte. Mas há aqui uma ressalva que ele faz, que eu achei muito interessante, que é, ele diz que é preciso reconhecer a ansiedade de morte como uma coisa em si, ou seja, como uma coisa primordial e não como uma manifestação ou um sintoma de outra coisa qualquer. Ele diz que os psicoterapeutas têm muito caem muito nesse erro de achar que, não, o medo da morte é uma cena que está ali a disfarçar outra coisa qualquer. Mas não, o pavor da morte é ele próprio uma das maiores causas de ansiedade e muitas vezes é o fator que depois gera outro tipo de manifestações e pronto, basta pensar que a ansiedade de morte é só a mãe de todas as religiões. Portanto, ele próprio reconhece que também sofre de ansiedade de morte e neste livro, pronto, a expressão de olhos fixos no sol simboliza esse ato doloroso e quase insuportável de encarar de frente algo que nos encandeia e que até pode cegar, olhar de frente o problema que temos com a nossa ideia de finitude e a forma que ele arranja de ajudar os pacientes e também ele próprio a saírem dessa paralisação e desse sofrimento é, por exemplo, recorrendo a filósofos como Séneca, por exemplo, como o Epicuro, que para quem a morte, falava da morte como uma coisa que é completamente exterior ao indivíduo, à pessoa, ou seja, a pessoa quando está morta não... Eu sei que isto estou a dizer parecem cenas mesmo banais e óbvias, mas a morte é uma coisa que é completamente exterior a nós e, portanto, nós quando morremos é uma coisa que nós não fazemos, não temos consciência dela e, portanto, para quê estarmos a torturar-nos? Ou também, por exemplo, a ideia do eterno retorno de Nietzsche, em que ele faz com que os pacientes pensem... Pensem se tivessem que estar sempre a iniciar a vida deles e viver exatamente tudo o que viveram até àquele momento, como é que se sentiam com isso? E é uma ideia que aterroriza também as pessoas, é terem que viver tudo, toda a vida que já viveram desde o início. E isso é uma coisa que as impele a mudar. Portanto, ele recorre muito à filosofia, a obras da literatura. Há um exemplo clássico que é da morte de Ivan Ilitch, que dá como exemplo um homem que despertou no final da vida e que percebeu que está a morrer mal porque viveu mal, porque viveu uma vida obcecada com e rodeado de pessoas obcecadas com questões de prestígio, dinheiro, poder, etc. Pronto, isto foi para além de outras técnicas que ele aplica, mas achei muito interessante esta ideia de não, a ansiedade de morte é um fator primordial e através da literatura e através da filosofia nós conseguimos arranjar uma maneira de viver uma vida mais plena. Sim. E portanto estas duas leituras para mim marcaram muito neste ano.
Eu acho que tu estavas aí a falar sobre esses dois livros e por acaso para ambos os livros e para o que tu disseste de ambos os livros surgiu-me automaticamente a imagem do Saramago para ilustrar diferentes questões que tu falaste. Uhum. Por um lado, aquilo que tu estavas a dizer do Philip Roth, o Saramago é um exemplo completamente oposto.
Eu sabia que tu ias falar do Saramago por causa disso.
O Saramago é o exemplo oposto, porque ele próprio diz, o Saramago foi uma pessoa que começou a viver aos 60 anos e depois Sim. viveu 20 anos e tal, não chegou aos 30, quer dizer, acho que sim, não, ultrapassou os 30, porque ele, acho que o primeiro livro que ele lançou foi para aí 85, 80, pronto, ele teve aqueles 30 anos finais que foram uma loucura, foi quando ele de facto viveu a sua vida como escritor e em que se realizou como pessoa. E é um exemplo, obviamente que o exemplo do Saramago não é dizer, ah, vamos fazer como o Saramago e vamos esperar até aos 60 anos para começar a viver.
Sim.
Não era, obviamente, sequer essa a intenção do Saramago, não é? Isto tudo aconteceu, tudo o que aconteceu ao Saramago foi um golpe do destino e uma sorte, porque a verdade foi que ele, aos 60 anos, quando se tornou. Não sei se ele já tinha mesmo 60 anos, mas estaria perto, mas ele, quando se tornou escritor. Foi um bocado porque já não tinha muitas opções na vida e foi do tipo,
Sim.
epá, olha, já agora vou-me pôr aqui e escrever um livro, vamos ver o que é que isto dá. Mas de facto é um exemplo de que nunca é. Não devemos contar com o dia da amanhã para fazer o que queremos, mas se não conseguimos fazer hoje nem amanhã aquilo que
Fazemos
queremos,
depois da
também
manhã.
nunca é demasiado tarde para tentar.
Sim,
Muito naquela
concordo.
coisa do, não é do tipo. Ah, pá, tenho 50 anos, esquece. Pronto.
Sim, agora vou-me
E
sentar
vou.
aqui frente à televisão e vou ficar aqui a vegetar. Sim, ok, também.
Acho que tem o outro lado, que é também uma imagem para mim de esperança e de. Ok, tu podes ter uma vida e de repente teres outra vida e ser completamente diferente. E tu tens 60 anos, mas isso não tem importância nenhuma. Do outro lado, aquilo que estavas a falar sobre a questão do. Do medo da morte e do refletir sobre o eterno retorno. O Saramago, não falando sobre o eterno retorno, mas fala-te sobre uma questão que está muito ligada ao medo da morte, que é o inverso, que é o medo de não morrer, que é no que
Sim,
tu vês as intermitências da morte.
sim, sim. Sim, eu gostei muito das intermitências da morte.
E eu acho que tem muito esse lado, se imagino que para uma pessoa. Que tenha uma ansiedade da morte ao ler aquele livro, também começa a perceber, ok, não exatamente na minha experiência pessoal, se bem que na experiência pessoal, se a pessoa não morresse, também ia acabar por ser muito desagradável, não é? Porque tu chegas a um ponto em que ias só ser um vegetal que não se mexe e que está ali pronto, não é?
Sim, sobre isto tudo há uma frase do Saramago, não sei onde é que ele escreveu isto, e se calhar é uma daquelas frases que são erradamente
Falsamente
atribuídas
distribuída.
e que estão para aí a rodar nas redes sociais. Bem que eu nunca vi isto a rodar nas redes sociais, mas que é, ele dizia que a grande tragédia da vida é que as pessoas não sabem o que fazer com ela. E eu acho que isso é verdade. Ou seja, nós nunca sabemos se estamos a fazer a coisa correta, e muitas vezes, se calhar, chegamos ao fim e arrependemos do que não fizemos, e isso é uma tragédia.
Eu acho que tem muito a ver com expectativas, e eu aí vejo o contraponto, por exemplo, da imagem que o Saramago apresenta mais uma vez dos avós, e provavelmente foram muito daquilo que foram os nossos avós também, que eram pessoas que não se. A questão delas não era o quão realizado eu vou sair da vida, era mais uma vida mais pragmática do género. Ok, se eu conseguir ter filhos e alimentá-los e eles estudarem e eu ter sobrevivido estes anos todos, se calhar já é uma vitória. Pronto, e uma visão mais pragmática de não é, não era tanto qual é a melhor vida que eu posso ter? Nós hoje temos muito aquela coisa do eu quero ser a minha melhor versão, na melhor versão da minha vida. Que pronto, é uma coisa que obviamente. Te condena ao fracasso, não é? Porque obviamente que nós não, nunca nós podemos tentar melhorar coisas em nós, mas nós nunca vamos ser a nossa melhor versão. porque nós somos não. quem nós somos. E o negar quem nós somos.
E há muita
somos.
Coisa errada aqui, devo-te dizer já.
E há muita coisa, sim, mas eu acho que lá está. Eu acho que mais vale termos consciência dos nossos erros e procurar lidar com eles e procurar melhorar sim, e sim. corrigir coisas, mas numa vertente não é eu vou ser a melhor versão de mim próprio. Porque estás-te a meter já numa onda de quase pessoa que não tem reações e que vive ali num mundo em que tens aquela questão do mindfulness e do... Ai, que eu tenho... Só uma perspectiva otimista sobre a vida e agora aconteceram coisas más, mas eu vou sorrir porque amanhã é um novo dia. E isso põe-te, isso para mim também é um grande criador de ansiedade. Eu acho que grande parte, não digo que todas Sim. as ansiedades da nossa sociedade tenham a ver com isso, obviamente, mas acho que muitas, muito do desalento que eu encontro na nossa geração tem a ver com expectativas muito elevadas e um sentimento de obrigação de te sentires irrealizado.
Sim.
E há um certo pragmatismo, muitas vezes, que eu acho que nós nos esquecemos e que muitas vezes há certas coisas na nossa vida que não há mal nenhum em dizermos, pá, as coisas são como são. Há muitas coisas na tua vida que não são como tu queres, elas são como são e tu tens que lidar com as questões no teu dia-a-dia, da melhor forma que podes e com aquilo que tens no momento. E acho que se nós todos tivéssemos um bocadinho mais de pragmatismo e tolerância connosco próprios... E se aceitássemos que vamos falhar? Pronto, prometo que vou falhar. Eu prometo. Acho que eram todos muito mais felizes.
Sim.
Aceitar o falhanço é uma coisa que eu percebo que é muito
Sabes
difícil.
Que, aceitar o falhanço é um dos grandes mantras do empreendedorismo, sabias? É o falhar. Aliás, é o querer falhar. Eu preciso de falhar.
Quero falhar melhor, não é?
Sim. Eu tenho que apresentar um falhanço para depois dizer que aprendi com isso. Mas sim, eu concordo contigo. Acho, não lhe quero chamar a ditadura da felicidade ou a ditadura do estou à altura de todo o meu potencial. Não lhe quero chamar uma ditadura a nível conceptual, mas sim, as expectativas foram realmente insufladas. E concordo contigo que isso também é criador de muita ansiedade, sim. Sabes o que é que eu acho que uma das coisas que eu teria, eu vou ter mais pena de morrer, pronto, para além, claro, do pânico que é nada ver, nada sentir, nada cheirar, etc., é não saber o que é que vai acontecer a seguir. Ou seja, o que é que aconteceu a seguir à humanidade? O que é que aconteceu a seguir ao novo banco? O que é que aconteceu a seguir? Foi a pandemia que veio a seguir?
O que é que aconteceu a seguir à Zita Seabra?
À Zita Seabra, sim. O que é que...
Seabra, eterno amor. Zita, se nos estás a ouvir.
Zita é linda. Só que não. Sim, pronto, mas se calhar vamos andar em frente. Já,
mas essa questão que tu estás a dizer foi o Epicuro que tu estavas a dizer que acho que te resolve isso quando te diz, filha, mas tu não vais ter consciência. Isso é um conceito que tu tens agora, porque tu tens medo de uma coisa que não vai acontecer porque tu não vais ter essa consciência. É um medo teórico que tu tens neste momento do e as coisas que vão acontecer depois. Para já tu não sabes se isto não vai tudo implodir. Eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa, eu sei que tu tens um problema com meteorito. Eu acho que a melhor maneira disto tudo vir era vir um meteorito, porque imagina, se vem um meteorito e isto acabar tudo, acabamos todos e pronto, aí já não há nada.
O meu problema com o meteorito é que, ok, se calhar é uma morte rápida no momento, nos segundos a seguir ao impacto. Mas até lá, para já, são segundos de absoluto terror.
Pronto.
E além disso, tu provavelmente vais ser avisado de que vem aí um meteorito, não é?
Tudo
Vai
quanto
ser, vem,
vai
vem,
gerar.
the end is near, vem aí o fim do mundo. E portanto...
Eu acho que o mal é sobreviver ao meteorito. Esse sim é que vai ser. Se for um meteorito grande, não é? E se tiver efeitos muito adversos,
Eu não
lá está.
sei, eu acho que mesmo assim... eu ia querer sobreviver, porque eu quero ver o que é que vai acontecer a seguir, eu quero ver como é que depois a humanidade se vai desenvencilhar desta. A sério.
Eu quero ver o que é que vai acontecer a seguir. Parece que és uma birona da vida humana.
A vida para mim é um reality show mesmo. É tipo, como é que as pessoas depois lidaram com isto?
Mas o que é que se as pessoas depois de um meteorito vão continuar a usar leggings para ir às compras?
Sim, é por isso que eu quero saber o que é que aconteceu com as leggings. Com as leggings, sim. Mas pronto.
E pronto. E falando em mudança e em fim, a minha leitura favorita de 2020 é um livro que por acaso fala sobre a mudança e que também envolve morte e o medo ligado à morte. A minha melhor leitura de 2020 foi até certo ponto uma surpresa. Não foi totalmente uma surpresa porque é um autor que eu já gostava, mas não estava à espera de gostar tanto assim deste livro, que foi A Morgadinha dos Canaviais, do Júlio Dias. Não te rias, porquê é que estás a rir? Eu acho A Morgadinha dos Canaviais. Eu, para já, acho que muitas injustiças são cometidas com o Júlio Diniz e quero utilizar este meu momento aqui para repor alguma justiça.
Repor a justiça,
sim. O Eça de Queiroz disse uma das frases mais cruéis que alguém alguma vez escreveu sobre um outro escritor. Disse que o Júlio Diniz, disse qualquer coisa do género, que o Júlio Diniz viveu de leve, morreu de leve e escreveu de leve. Que é uma coisa horrenda. Ele morreu novo, eu já não lembro do que é que ele morreu, mas.
Sim, deve ter sido tuberculose.
É capaz, sim, acho. Não, que foi tuberculose. Foi tuberculose, foi.
Foi a gripe espanhola, veio depois.
Foi depois. Foi tuberculose. Se houve coisa que o Júlio Diniz não fez, foi escrever de leve.
Uhum.
O Júlio Diniz sofre de uma grande praga que o tornou muito mal querido pela comunidade literária, que é um escritor de transição, é um escritor que está ali mesmo no vértice entre o romantismo e o naturalismo. É? Ou estou viajando na maionese? Ai, agora tive um momento. Acho que sim.
Sim.
É?
Mas eu noto mais com o romantismo, por acaso.
Sim, mas ele é um escritor de transição, porque imagina, ele tem elementos do romantismo, como o foco dele não é tanto a vida social. Normalmente ele era considerado muito o escritor das emoções, vá, uma espécie de psicólogo do amor. Mas atenção, isto não dito de uma forma para reduzi-lo. Ele, de facto, os livros dele, e eu estou a falar tendo lido dois livros dele, exploram muito bem as relações humanas e a questão da personalidade das pessoas e a psicologia da personagem. E eu acho que ele tinha esse elemento do romantismo. Mas tinha um componente que o romantismo não tinha, que é: tu tens personagens de diferentes classes, não tens só uma visão dos privilegiados da sociedade, tens uma visão. Há sempre personagens do povo e que têm um papel importante no, nos livros dele. Portanto, não é aquela coisa de pessoas de classe alta que se vão casar com pessoas de classe alta e que estão ali naquele meio de privilégio e como se pessoas de classe baixa fossem só figurantes na sua vida. Não, aqui há de facto um diálogo entre diferentes personagens e há uma luta para vencer na vida de personagens de classe mais baixa, de classe social, entenda-se. E, portanto, ele tem elementos que são muito interessantes, mas que o tornam mal visto por ambos os lados e que acabou por a nível, por exemplo, a nível universitário, muitas pessoas apontam que esse foi um problema para ele nunca ter sido um escritor com o mesmo prestígio que o Camilo e que o Eça têm, porque não têm nenhuma escola a puxar suficientemente por eles. E, portanto, foi sempre visto como uma pessoa que falhava em coisas das duas escolas de pensamento da altura. Dito isto, A Morgadinha dos Canaviais é um livro absolutamente incrível. Para mim, pelas personagens que tem, é um livro que é uma narrativa que parece simples e quase ingênua, mas que não tem nada de ingênua, porque é um livro que fala-te sobre as grandes mudanças numa dimensão micro, vá, porque é no contexto de uma aldeia, mas em que te fala de grandes mudanças que aquela sociedade sofreu. Tu tens a questão do estrada, vai ser criada uma estrada e vão Sim. ter que se mudar terrenos e vão ter que se expropriar terrenos e como é que aquilo é e como é que aquilo mexe
os com enterros aquele... nos cemitérios
Sim, que é uma questão muito dramática porque pronto, para quem não sabe, as pessoas até aquela altura eram enterradas na igreja e quando se disse, é pá, isto por questões de saúde não se pode continuar a enterrar pessoas
houve um
na igreja
tumulto.
Houve as pessoas que pensaram, ai meu Deus, que veio aí o inferno. Pronto, então há cenas icónicas da Morgadinha dos Canaviais que são as pessoas completamente loucas, enlouquecidas perante a perspectiva de serem enterradas não em solo sagrado da igreja como elas assim queriam.
Sim, essa, eu li o livro há muitos anos, eu acho que devia ser adolescente, e essa cena dos enterros nos cemitérios é a parte que eu me lembro melhor. Sim.
Opa, e lá está, e isto, associa a isto outra questão, que acaba por ser a mudança, a terceira mudança que há naquele ambiente relativamente pequeno e fechado, que é a vinda do Henrique de Souzelas, que vai ali dinamizar a vida social da aldeia, não é? Porque é ali um elemento estranho, é um elemento que vai mexer com a rapariga... com as raparigas da aldeia, não é? Portanto, eu acho que eu estava a falar de naturalismo, mas é o realismo. Estava aqui a confirmar. Naturalismo é mais tarde. Ser realismo, devo estar a confundir. Pronto. Só para fazer este desmentido antes que venha aí um académico dizer estas pessoas nem sabem do que é que estão a falar, mas vocês percebem a ideia.
Pessoas sem noção.
Pessoas sem noção que se põem aqui a comentar sobre escritores e nem sabem a que movimento é que eles pertencem. Mas acho que sim, tem a ver com o realismo, sim. Estás a fazer uma cara de quem não está muito convicta, pois não?
Não, 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 não.
Ah, aparecia.
Não, não, não.
Mas estava a dizer que... é um livro que te mostra, naquele pequeno meio, como as mudanças tiveram um impacto tão grande na vida daquelas pessoas. E é um livro que lá está, foge muito àquilo que são os clichês da época, que são exatamente o haver uma personagem de classe baixa que acaba por ser um interesse amoroso da Morgadinha.
É o Augusto, não é?
Acho que sim, que é
Estou
o
confuso.
Augusto. Sim. Acabas por ter a Morgadinha, não é de todo a menina bem comportada e de bons costumes e recatada e rica que não tem preocupações na vida, pelo contrário, é uma rapariga de pelo na venta, muito dinâmica, que se importa com os outros,
Sim.
que não tem uma atitude de subserviência em relação à autoridade, que pensa pela sua cabeça. Portanto, é um bom exemplo daquilo que é uma personagem feminina, especialmente para os dias de hoje também, mas sobretudo naquela altura em que muitas vezes na literatura as mulheres eram retratadas de uma forma muito dócil. E ela é o motor do romance, sem dúvida, e ela é a personagem mais completa. E acho que o Júlio Diniz escreveu um romance que se lê tão bem, é tão maravilhoso de ler. Lê-se tão bem, está tão bem escrito. E é aquela coisa do, mesmo que seja uma narrativa relativamente simples, porque é uma história muito tradicional, obviamente, a forma como ele escreve tem tanto espírito, tem tanta personalidade. Sem ser complicada, que torna a leitura, mesmo das coisas mais simples, muito prazerosa. E então, eu já tinha lido As Pupilas do Senhor Reitor e tinha gostado muito. E quando li A Morgadinha, gostei ainda mais. Foi um livro mesmo. E foi o primeiro livro que eu li em 2020, curiosamente. Portanto, foi uma leitura mesmo. Muito, muito, muito boa e que eu vou guardar junto ao meu coração. E que espero.
Eu lembro-me que acho que A Morgadinha dos Canaviais foi um daqueles livros que eu classifiquei como tendo aquela coisa rara de teve um final feliz. É que aquilo teve um final feliz. Pronto, eu achei aquilo uma coisa rara. Pronto, porque normalmente, pá, não tem aquele tipo de final. Pronto, e lembro-me do livro também por causa disso. Estou aqui a reduzir o livro de uma forma bastante. Sim, mas. Mas eu lembro-me que também gostei de o ler. Eu não me lembro dele tão pormenorizadamente porque já foi há muitos anos. Mas, sim.
Se calhar não gostaste com o mesmo afinco que eu.
Não,
Mas eu
sei
sou um
que.
leitor, se calhar, de mais de clássicos do século XIX do que tu, tirando se calhar russos, não é?
Sim.
Se calhar eu tenho mais uma propensão para aquele tipo de ambiente século XIX que se calhar tu preferes um autor século XX musculado.
Musculada.
Intelectualmente, entenda-se.
Não sei, mas vou falar de um russo daqui a bocadinho.
Falar de um russo, muito bem.
Sim.
Então podemos se calhar passar à parte das nossas, podes falar já se quiseres, podemos passar à parte das nossas três compromissos, três resoluções para 2021, que vamos ver se vamos cumprir, não é? E espero que daqui a um ano estejamos aqui para fazer o balanço e que não digamos, isto a modos correndo mal, mas também se acontecer, possivelmente vai acontecer. Vamos aceitar, não é?
Sim.
Qual é a tua primeira resolução para 2021 literária?
Bom, só para dizer que as minhas resoluções, a maior parte delas são de continuidade. Pronto, e a minha primeira resolução, e para tu veres como eu meti baixa a fasquia, ainda não vou falar do russo, vou falar de um austríaco. Portanto, eu quero chegar à metade do Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que eu comecei a ler em 2020. Pronto. Mas, estamos a falar de um romance gigantesco,
Muito grande.
gigantesco, que eu até, vá, não vou dizer que cometi o erro, mas eu comprei uma edição em inglês, porque eu caio muito, eu sofro muito daquele mal que é, vejo edições em inglês que custam um terço do preço, face às edições traduzidas em português e vou comprar. Pronto. E pronto, isso às vezes tem o seu reverso da medalha, depois há palavras que eu tenho que ir ver ao dicionário. Mas eu comecei a ler em 2020 e só li para aí ainda 170 e tal páginas. Portanto, esta edição tem para aí 1100, qualquer coisa assim. E eu sei que não vou conseguir fazer mais do que chegar à metade do livro, porque eu, por exemplo, tenho um clube de leitura com as pessoas do trabalho, agora tenho este podcast. Isso é que é uma coisa impraticável. Se eu só estivesse a ler O Homem Sem Qualidades, eu provavelmente, não sei, se calhar era o ano inteiro. Eu lembro-me que eu demorei todo o meu quarto ano de faculdade a ler o Guerra e Paz. Portanto, foi todo um ano dedicado àquilo. Portanto, O Homem Sem Qualidades seria a mesma coisa e eu não poderia estar a ler outras coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu almejo pelo menos chegar à metade.
Como é que estás a ler? Estás a ler, lês umas quantas páginas de vez em quando? Tens alguma disciplina? Como é que estás a abordar essa leitura?
Sim, eu pelo menos quando acabo um dos outros livros que estou a ler, procuro ler um ou dois capítulos, não são capítulos muito grandes, ou então se as minhas leituras intermédias estão a demorar mais do que eu previa, tento, a meio dessas leituras, ler um bocadinho do Homem Sem Qualidades.
É um livro que se lê bem, é repartido.
Epá, não. E isto é problemático. Isto é problemático porque O Homem Sem Qualidades é um romance bastante denso a nível de reflexão. É um romance bastante filosófico. Estamos a falar de um homem que tem sonhos de grandeza, mas que não tem verdadeiramente uma apetência ou gênio para coisa alguma e depois tem dúvidas sobre tudo. grande parte do livro é constituído por reflexões dessa personagem acerca da sua própria vida e do seu lugar no mundo, e estamos a falar de um mundo pré-Primeira Guerra Mundial. Só para dizer, eu tenho um fascínio muito grande pelo período histórico, que vai desde o início do século XX até à Segunda Guerra Mundial, mas particularmente ali nos primeiros anos, os anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Gosto muito dos livros escritos neste período histórico, por exemplo, Montanha Mágica, do Thomas Mann, é outro exemplo. A Servidão Humana, do Somerset Maugham, foi outro livro que me marcou e que também foi escrito ali naquele período. Enfim, são também muito romances, não é bem coming of age, mas vai já de um certo amadurecimento de uma jovem idade adulta, de personagens que têm fome de experiências e de conhecimento da vida. E há na literatura desse período histórico, há um aspecto com o qual eu faço muito um paralelismo com os dias de hoje. Ou seja, tal como naquela época, eu acho que hoje vivemos uma vertigem muito grande de progresso tecnológico e de uma paixão inconsciente com esse progresso. E naquela altura havia também muito isso. E podemos ver também isso em coisas como a Ode Triunfal, do Álvaro de Campos, aquele êxtase com o progresso tecnológico. E tanto na Montanha Mágica, como neste livro, como noutros livros, existe essa vertigem, mas existe, o homem quase que não faz ideia do que é que lhe vai cair em cima. Ou seja, a sociedade ocidental chega a uma encruzilhada e ao mesmo tempo que tem esta vertigem tecnológica, há também como que forças irracionais que se conjugam para, enfim, para produzir efeitos catastróficos. O Steven Zweig dizia no mundo de ontem que no século XX havia uma espécie de adormecimento, de uma crença eterna numa situação de paz. Ou seja, os europeus viam a guerra como uma coisa completamente longínqua e acreditavam na hipótese da guerra quase como acreditavam em bruxas. Pronto. E acho muito interessante esta dualidade entre chegar-se a um ponto em que se tem um conhecimento muito grande, técnico, muito grande sobre áreas do saber como a química, a física, o próprio corpo humano, e de repente o homem pergunta-se: qual é o lugar da alma humana no meio deste mundo de progresso tecnológico? Onde é que fica a alma humana neste mundo de extraordinária complexidade? E existe muito esta interrogação e esta busca de sentido. Portanto, até onde eu li, O Homem Sem Qualidades, no meio disto tudo, ele tenta ser várias coisas, tenta ser engenheiro civil, depois tenta ser oficial de cavalaria, depois é matemático, ou seja, anda sempre ali à volta, mas não há nada verdadeiramente que o apegue. E tanto quanto percebi até este momento, é uma personagem meio amoral, a quem interessa mais ficar a observar sem qualquer verdadeiro apego ou crença. Mas é também um livro cheio de humor e cheio de sátira. Portanto, ele tem um estilo de vida assim diletante, porque o pai é um homem abastado, mas a dada altura agora aconteceu uma coisa divertida, que é o Império Austro-Húngaro vai querer fazer a celebração dos 70 anos do Kaiser Francisco José, e vão querer fazer isso porque ao lado o Império Alemão eles vão celebrar também os 30 anos do Kaiser Guilherme, portanto estão ali naquela competição estúpida. E, portanto, fala também muito sobre a suposta grandeza do Império Austro-Húngaro, e que é um lugar mais de aparências, em que a sociedade quer achar-se grandiosa, mas na verdade não está lá muito para se chatear. E portanto, não é, acho que não é uma leitura fácil, é uma leitura que exige disponibilidade. E eu, pronto, não quero mesmo nada deixar para trás. este romance e quero chegar a meio, pelo menos. Pronto, acho que é um objetivo humilde, mesmo assim.
Eu tenho os três livros, mas a edição portuguesa, que são três volumes monstruosos. Eu comprei os três na Feira do Livro, na Hora H, há uns 3 ou 4 anos, e acho que os três volumes, em braços, quase que me tapavam a cara. Tão grande que era a pilha. E é um projeto ambicioso. Bom, ir até metade, ok, acho que é fazível. Mas sim, percebo, acho que agarrar naquilo e ler aquilo, acho que ler tudo de seguida é uma loucura.
Epá, sim, eu acho que as duas coisas são um bocado loucura, porque na verdade seria preferível eu dedicar toda a minha atenção àquilo. Mas o romance é tão
Mas será
grande.
que não te ia estragar
Epá,
também?
não sei, não
Porque eu
sei.
sei, pronto, eu percebo que são obras diferentes, mas por exemplo, eu quando li o livro do Desassossego, e sendo obviamente um livro diferente, porque o livro do Desassossego não tem exatamente uma narrativa, não é?
Sim.
Um dos problemas que eu acho que tive com o livro do Desassossego foi pensar: não, eu quero ler isto tudo de uma vez, e não o ter espaçado. Enquanto a maior parte das pessoas que têm experiências muito positivas com o livro do Desassossego, entre as quais eu não me encontro, no geral, embora haja partes do livro do Desassossego que eu achei geniais, a maior parte das pessoas que teve boas experiências de leitura com o livro do Desassossego leu aos bocados.
Sim,
Exatamente por ser um livro muito denso, mas.
eu acho que o livro do Desassossego se presta mais
É esse
a
tipo
ler
de leitura.
espaçadamente, porque eu, por exemplo, eu no Homem Sem Qualidades, bem, eu já praticamente faço isso com todos os meus livros, que é, eu tenho sempre uma folhinha para ir apontando coisas e ir apontando as personagens, pá, porque a dada altura eu posso não me lembrar. E neste caso já são três folhas, acho eu, ou seja, realmente há ali um fio à meada que convém não perder. Pronto. E é mais complicado. Mas pronto, uma das minhas resoluções é esta.
Uma das tuas resoluções. A minha primeira resolução também é uma continuidade, por acaso, que é acabar o Em Busca do Tempo Perdido do
Ah, acabar mesmo. Acabar.
acabar. Portanto, eu faltam-me os três últimos volumes. Eu já
Ok,
li
já
o.
estás bastante, sim, já estás bastante
Sim.
adiantado.
Li. Por acaso, era uma resolução que eu já tinha agora para 2020. Passei 2020, portanto, eu terminei o volume 4 no final de 2019. E na altura pensei: ah, em 2020 vou acabar isto. E entretanto, 2020 aconteceu e eu não peguei no Proust. Curiosamente, possivelmente o volume 4 foi o mais interessante dos quatro. Ali empatado com o primeiro. A minha experiência com o segundo foi dura. O segundo volume é muito complicado. E que tem o bonito nome de À Sombra das Raparigas em Flor. E que não é bom. De facto, estou algo expectante para ver onde é que o Proust me vai levar. Eu digo isto a muitas pessoas. Eu acho que ler o segredo para ler Proust, para já, é não pensar que, ai, isto vai ser a leitura da minha vida. Que as pessoas estão
Lá está, são expectativas, são
as expectativas,
expectativas,
as pessoas.
sim.
Tu lês-me. E isto, a internet tem muito culpa disto, porque as pessoas gostam muito de mostrar o quão fácil é fazer leituras complicadas. E isso, basicamente, cria um caminho de não assumirmos algumas dificuldades que temos e muitas pessoas terem medo de dizer que não gostam de grandes clássicos, cria um ambiente de as outras pessoas sentem-se na obrigação de depois terem que ter uma experiência fabulosa a todos os momentos. E eu acho que nem sequer era esse o objetivo do Proust. E, portanto, por isso é que o livro tem o nome que tem, não é? Fala, busca do tempo perdido, porque de facto a vida, no geral, são grandes perdas. Isto liga-se perfeitamente ao teu tempo, isto está tudo encadeado, mas a vida, como qualquer um de nós que reflita um bocadinho sobre isso perceberá, a vida, pá, a vida é constituída por grandes momentos de tempo perdido, com alguns momentos de grande felicidade pelo meio e alguns de grande tristeza pelo meio. E é isto basicamente a vida.
É um, grande, nós vivemos, é um grande bundle.
Um grande bundle, sim, em que tu vives grande tempo do tempo perdido a pensar, ah, eu quero chegar àquele momento de felicidade, mas espero que não venha ali aquele momento de tristeza. Sim. E então vives sempre nesta roda viva. E, de facto, os livros do Proust expressam isso muito bem. Os livros do Proust vivem muito daquela coisa muito francesa do ennui, não é? Do tédio. São livros que grande parte, o conseguir ler Proust é o conseguir viver com o tédio, porque grandes partes do livro são sobre tédio, são intervalos entre acontecimentos em que não acontecem coisas muito mais interessantes do que ser e estar. E tu aceitares isso, ires com a consciência de eu vou ler isto e vai haver partes que são espetaculares. Que há, os livros têm todos os volumes, exceto um do segundo. O segundo é complicado. Mas o primeiro, o quarto volume tem. O quarto volume é muito focado em cenas. Em grandes recepções, em casas de famílias nobres e afins. E mas são muito interessantes, porque o Proust é muito bom em diálogos sociais, em aquela vida cortesã e aqueles jogos de bastidores, e ele era muito talentoso em falar sobre temas que não interessavam muito. E depois, pronto, tem algumas reflexões extremamente profundas e duras sobre a vida no meio de todo, tudo aquilo, e que são muito interessantes. E, portanto, eu vou avançar para estes três volumes finais, que são talvez os três mais pequenos, com o otimismo. Não acho que vá chegar ao final e que diga, ah, isto vai ser uma das leituras da minha vida. A não ser que aconteça aqui alguma coisa agora de transcendente nestes três volumes finais. O que pode acontecer. Mas para já está a ser uma leitura que eu gostei fazer, de fazer, que eu acho que me amadureceu como leitor e que me fez sentir mais preparado também para outro tipo de leituras. Mas não acho que seja o livro da minha vida, para já. Pelo menos nenhum dos volumes que li até ao momento foram. E pronto, vamos ver se em 2021 acabe finalmente este projeto. Eu acho que se ler um livro por quadrimestre, a coisa vai correr bem. Portanto, acho que esse é o meu goal. É tipo, até abril ter lido o quinto volume, e depois ler ali o sexto e o sétimo, e terminar para aí com o último volume em novembro, dezembro. Sendo que uma curiosidade é que o quinto e o sexto volume são um bocadinho spoiler, pelo menos o sexto. É um spoiler do quinto, porque o quinto chama-se A Prisioneira e o sexto chama-se A Fugitiva. Tantas pessoas, aquelas pessoas que têm terror a spoilers, vão tipo a passar numa estante e dizem: não!
Porquê? Já não posso desver. Sim, portanto, mas muito interessante.
Mas espero. Eu recomendo, mas recomendo fazer uma leitura consciente.
Sim.
Porque é uma coisa que eu, tu não acompanhas muito as redes sociais, mas houve uma coisa que houve muito
só
no Instagram.
Sim,
uma coisa que houve muito no Instagram e que talvez te surpreenda durante a pandemia foi pessoas a lerem o Guerra e Paz e a dizerem: ai, o Guerra e Paz foi uma leitura que mudou a minha vida. E pronto, e acho que quando tu vais com essa expectativa para ler, eu nunca li o Guerra e Paz, mas tu certamente que leste o Guerra e Paz deverás também ser da opinião que o Guerra e Paz não é propriamente um livro de deleite de uma ponta à outra, mesmo porque é um livro muito grande e que tem muitos episódios que
eu
certamente não são.
Eu gostei muito de ler o Guerra e Paz. Não acho nada que tenha sido nem uma leitura entediante, nem uma leitura complicada, de todo. E até, enfim, o meu animal de estimação tem o nome de. O meu gato tem o nome de que eu diria que é o personagem principal do Guerra e Paz, que é o Pierre. que é um personagem com o qual eu me identifico muito, porque é socially awkward e pronto. E por acaso, eu acho, pelas tuas descrições, eu acho que será mais desafiante o Proust do que o Guerra e Paz. Eu diria. Mas pronto, sim, eu também acho... desconfio quando vejo alguém a dizer: ai, o Guerra e Paz, que
delícia! Eu li o Guerra e Paz em 3 semanas e foi um deleite.
Nunca. Enfim, não.
Não vamos dizer que nunca, mas eu diria que era capaz de apostar
pronto.
Um dinheiro em algumas dessas situações.
Sim.
I smell the shit. The bullshit. I smell the bullshit. Pá. Sim, acho que essa abordagem, acho que estas obras, quando as vais ler, não deves ir na perspectiva mental do 3 semanas de deleite. Se calhar é melhor dizer, ok, vamos partir pedra. Ir
Sim,
com o
sim, sim.
espírito de lutador para estas obras. Porque depois o que acontece é que as pessoas vão com esta expectativa de que vão ser 3 semanas de deleite e depois chegam lá e ficam... Está aqui há 50 páginas a descrever como é que a mãe ia tratar dele quando deitava na cama. Se calhar isto não é o romance mais interessante da vida. Pronto.
Ai, muito bem.
E então, e a tua
Pronto.
segunda resolução para 2021?
Bom, vou deixar o Russo para o fim e vou dizer que a minha segunda resolução é: eu gostava finalmente de ler um livro da Agostina Bessa Luís. Nunca li nada dela, penitencio-me por nunca ter lido nada dela. Tenho algum receio porque, enfim, tenho aquela, não é preconceito, mas é se calhar aquela ideia feita de que é uma escritora cujos livros são muito ali, aquela coisa bucólica de século XIX, não sei até que ponto é que isto é realmente assim.
Eu acho que não é geralmente assim. Eu acho que a Agostina, eu, por exemplo, o livro que eu li agora do o Val Abraão não é de todo um romance século XIX. Dito isto, eu acho que a Agostina escreve melhor aquilo que pode ser considerado como um filho do romance de século XIX do que este tipo de narrativas anos 90 e 80 de... Ai, vamos falar sobre famílias modernas. Que me parece que claramente não é a onda dela. Mas pronto, mas isso é uma visão minha, com a arrogância de quem leu 3 livros dela e três romances sérios, entre aspas, e 2 livros infantis. Pronto. Portanto, esta é a minha opinião, e tendo em conta que a Agostina escreveu
Dezenas,
quilos de livros. É uma visão muito, muito redutora, se calhar, da obra dela, e se calhar vai haver milhares de livros na obra dela que põe totalmente em causa aquilo que eu estou a dizer, mas é a minha sensibilidade no momento.
sim. Pronto, eu quero ver, lá está, quero confirmar as minhas expectativas e quero, também tenho a ideia de que ela tem um lado divertido, pronto. Coisas que ouço falar dela. E de facto, aqueles vídeos que nós no outro dia estávamos a falar, os vídeos que aparecem de entrevistas dela no arquivo da RTP, pronto, que aquilo
Vamos
aguça-me.
contar às pessoas. Há uma entrevista no arquivo da RTP
Vamos trachar alguém,
da
vá.
Maria João Avilés a fazer uma entrevista à Agostina que foi provavelmente das piores entrevistas e mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Não pela Agostina, coitada, que parecia estar ali tipo um bocado a pensar: mas quem é esta pessoa? O que é isto que está aqui a acontecer? Mas eu acho que a Maria João Avilés, como entrevistadora, ela para já parece um Rottweiler, não é? Não parece fisicamente, mas em atitude. Não, porque ela está praticamente a agredir a pessoa com perguntas. É, mas diga lá, vá! Mas não é isto! Portanto,
Sim, tenho certeza,
ela não quer que a Agostina lhe dê respostas. Ela quer que a Agostina lhe diga aquilo que ela fez perguntas, que
sim,
acha que já sabe a resposta e quer que a Agostina lhe responda aquilo que
confirmo.
ela acha. E quando a Agostina não responde aquilo que ela quer, ela diz... mas olha que... Portanto, ela tem partes
Tão genial.
constrangedoras naquela entrevista, uma das quais é: ah, sei que gosta muito de fazer compotas. Não, por acaso não, tenho a certeza. Eu ia jurar que a Cristina gosta muito de fontes fidedignas de fazer compotas. Eu, tipo, really? A Cristina está-te a dizer que não faz compotas. Podes aceitar?
Eu estava a torcer-me toda quando vi aquilo. E pensei, isto é um dos piores momentos que eu acho que já vi em televisão. E também um dos melhores, porque...
Sério, foi tão surreal, não é? E depois terminam, fazem um intervalo para ir beber um chazinho. O nosso chazinho já está servido. Vamos fazer uma pausa. E há aquele momento do: eu sei que a Agostina é uma mulher muito metódica. Não, por acaso até não sou assim. Não, desculpa, a senhora levanta-se todos os dias de manhã e escreve. Exato. Todos os dias durante uma hora. E ela: sim, mas eu faço isso de uma forma muito desprendida. Não, não, a Agostina é uma mulher metódica. E ela: não. Mas pronto, mas se a Maria João Avilés está a dizer, sim, quem melhor do que a Maria João Avilés para, claro, saber que Agostina era,
ela
não
tem
é?
Fontes, ela tem fontes.
Ela tem fontes fidedignas que não são a Agostina, que a Agostina se comporta de determinada maneira. Eu que recomendo às pessoas irem ver com um misto de horror e... e diversão.
E diversão, porque... sim, sim. E pronto, e não, eu estava a dizer que ela tem um lado divertido, a Agostina, mas neste caso, pronto, não sei até que ponto é que a diversão...
Totalmente na sua escrita. Eu acho que ela tem... Uma coisa que é dita muitas vezes sobre ela é que ela é um bocadinho cruel. Atenção, eu estou a dizer isto da minha experiência de leitor da Sibila, da Fanny Owen e do Val Abraão. Ela tem às vezes... uma malvadez irónica, que pode ser entendida como humor, mas não é uma pessoa de comentários espirituosos no geral, entendes? Não é aquela pessoa que tem... Eu, por exemplo, acho que o Saramago tem mais humor que a Agostina. O Saramago tem, em muitos dos livros, tem, não em todos os livros, mas tem em livros passagens de humor e a maneira como ele retrata certo tipo de personagens... e em que faz crítica social e que faz, consegue fazer, por exemplo, crítica social de uma forma algo humorística. Eu acho que a Agostina, a escrita dela é um humor mais pela malvadez pela alguma crueldade de situações. Não é um livro que tu sintas, não são livros que tu sintas muito que têm momentos de leveza e de ela mandar umas piadas pelo meio. Portanto, não é uma coisa que transpareça muito. Duvido que tu acabes de ler a Sibila e que digas: ah, Sibila é um livro que tem momentos de humor. E dirás muitas outras coisas, mas não creio que seja uma coisa que vais sentir ao ler a Sibila.
Ok.
Mas a Sibila é um livro genial. Difícil. Eu sei que a filha da Agostina detesta que se diga que a Agostina é uma autora difícil de ler, mas a filha da Agostina não é o leitor da Agostina. E nós somos leitores. E lá está. Não é com dizer que a Agostina é uma autora difícil, não é dizer que ela não deve ser lida ou que a devem evitar. É sim dizer que ler a Agostina dá trabalho e requer paciência e requer um espírito de entrar no discurso dela, que é um discurso muito específico. Porque ela não é, a escrita dela não é muito regrada, ou seja, ela tem um estilo narrativo muito no Val Abraão, então é caótico a narrativa dela. E ela própria admitia, ela era a primeira pessoa a dizer que ela ia escrevendo e que não era aquela pessoa que imagina chegasse ao fim do livro e fosse rever aquilo tudo e ver se aquilo batia certo. Ela achava isso um tédio. Quem fazia a revisão dos livros da Agostina era o marido e ela ficava incomodadíssima dele a estar a chatear com questões sobre o livro. Oh, filho, quer lá saber se a personagem na página 10 se chamava Francisca e na página 300 se chamava Ramira? Não quer saber, pronto, aconteceu, são coisas que acontecem, porque é que as coisas têm que bater certo?
Ela de facto não era metódica, ela não era metódica, ao contrário do que a Maria João. Maria João Vilês ou Maria José?
Não,
João.
Maria João.
Ah,
Maria
ok.
João. Maria João, Maria José, agora deixa-me
ser. É cá a Zezinha e.
Ah, não, a Zezinha. Pronto. Não, acho que esta é Maria João. Maria João Vilês, não estamos a.
Não.
Outra coisa, uma curiosidade sobre a Agostina. Nós que muitas vezes temos aquela coisa do. Ai, quando a pessoa comete um erro de gramática ou troca um S pelo um Z e não sei o quê, e nós vimos logo, ai, como é que esta pessoa ainda diz esta pessoa que lê e que faz isto e que faz aquilo. A Agostina diz numa das entrevistas que eu, acho que foi nessa da Maria João Vilas, que ela diz mesmo, eu com a idade cada vez troco mais S's com Z's e S's com C's, e ela diz, pá, é uma coisa que me acontece, desde muito pequena sempre me aconteceu, noto com a idade é uma coisa que se está a gravar, e ela diz que quanto mais confiança tinha na sua escrita, pior era, porque ela achava que sabia como é que era e não sabia.
Sim.
E o marido dela muitas vezes, isso se chateava muito com ela, porque ela dava bastantes erros desse tipo de coisas. Não, seriam erros. Mas também acho que é uma... E para mim foi interessante ouvir a Agostina dizer isso, porque estou muito habituada. Quando ouço as coisas que vi da Agostina a falar sobre ela própria, são geralmente a dizer, sim, eu sou o maior escritor que Portugal já viveu, não é? Eu e provavelmente o Virgílio Ferreira. O facto do Saramago ter ganho o Nobel foi aquilo que ela considera certamente. A Cristina acho que morreu a pensar: o Nobel era meu. Isto, no fundo, foi um equívoco que todos um dia mais tarde vão perceber.
E tu, no entanto, detestas o Lobo Antunes porque ele também tinha esse sentimento.
Sim, o Lobo Antunes. É curioso, mas a Agostina tem muito esse entitlement que o Lobo Antunes também tem. E curiosamente o Saramago, no geral, não tem. O Saramago, não me lembro de ter visto uma entrevista dele em que ele dissesse, eu sou um grande escritor.
Sim.
Se o fez localizadamente, enquanto tu não lês uma entrevista, não vês um vídeo na Agostina ou do Lobo Antunes a falarem sobre eles, em que o Lobo Antunes... Obviamente vai-te logo referenciar 10 escritores que já morreram, que em privado lhe disseram que o adoravam. É uma coisa que ele adora. Em todas as entrevistas ele diz, ele fala, ai, o Jorge Amado, que era uma pessoa que me adorava e que me dizia, ai, tens uns olhos tão bonitos. Ele diz isto sempre. Ele sempre que fala de um outro escritor não é para dizer o quão bom é esse escritor, é para revelar o quão esse escritor o adorava. Que é sempre uma coisa que eu leio e digo, não. Por amor de Deus, Lobo Antunes... Enfim.
Get over it.
Cala-te. Até o Steiner. Ele foi conhecer o Steiner e o que ele disse foi o Steiner estava deliciado por me conhecer. Ele gosta muito de mim. Tipo, ele é isto, basicamente.
Que é possível.
Tem a dizer sobre as pessoas. Agora vai já alguém pesquisar e diz, não, na entrevista dada em 1980 ao público, ele elogiou o escritor XY. Poderá haver, mas não será o discurso dominante.
Sim.
Mas pronto, então, e tens algum livro em mente para essa tua aventura com Agostina ou estás...
Pronto, os dois que eu tenho são a Sibila e o Pessoas Felizes. Eu acho que vou começar pelo Pessoas Felizes. Pronto.
No caso do Pessoas Felizes, não faço sequer minimamente ideia sobre o que é.
Eu também não. Também não. Mas o título intriga-me. E, portanto, intriga-me mais do que a Sibila. E eu acho que vou começar por esse, provavelmente. Mas vou adquirir outros também, da Agostina, em breve, provavelmente.
Temos de fazer leituras conjuntas.
Sim, sim.
De onde nós escolher esses livros e os tivermos em comum.
Sim.
Muito bem. A minha segunda resolução para 2021, e esta sim é uma leitura... que tem todas as condições para ser feita de forma espaçada, é ler uma obra que foi recentemente editada pela Tinta da China, que é o Canon, em que eles fizeram, com base num grupo de estudiosos e de pessoas que organizaram aquele volume, que tem textos de diferentes pessoas, eles propõem aquilo que para eles é o Canon da literatura portuguesa, que são um conjunto... Não me lembro de quantos escritores, não sei se são 50, mas tem assim um número redondo, andará acima dos 30, não tenho a certeza se são 50, mas é assim uma lista ainda longa. E na qual, curiosamente, não está Lobo Antunes. O que é
não,
um...
a sério.
Não está, não, não. A não ser que eu me tenha visto errado, que eu acho
falharam.
Que não vi. Mas eu, porque eu pensei, apesar de eu não gostar de Lobo Antunes, pensei, a maior parte das pessoas venera Lobo Antunes e, portanto, Lobo Antunes deve estar nesta lista. E depois não o vi lá.
Sim, não, também acho que também não está no canon ocidental do Harold Bloom.
Do Bloom
acho
não está, não.
Não, não. Acho que não consta lá Lobo Antunes.
Não, não, mas está o Saramago.
Não, acho que não está.
Ah, está. Oh,
está.
Está, sim, senhor.
Eu sei que o Fernando Pessoa é referido.
Sim, está. No, quando tu falas no canon, ele tem depois uma lista por épocas. E dentro de cada época ele sugere-te vários escritores e o Saramago está lá. Okay. Espero não estar enganado, mas eu tenho quase a certeza absoluta.
Ok.
Deixa ver, não está aqui. Incluídos no canon: Agostina Bessa Luís, Alexandre Herculano, Alexandre O'Neill, Almada Negreiros, Almeida Garreta, Antero de Quental, António José da Silva, não sei quem é esta pessoa, António Nobre, António Vieira, Clino Ribeiro, Bernardino Ribeiro, Bocage. Mas acho que isto não está completo. Não, mas acho que não está aqui o António Lobo Antunes. Não, mesmo porque se tivesse, teria em António e não está. Não. Nico António, que estão aqui, é o António José da Silva, que eu não sei quem é, e o António Nobre e o António Vieira. Portanto, não, o Lobo Antunes não consta desta lista, o que ainda me faz querer mais. e que tem nomes interessantes e surpreendentes, porque não tem Lobo Antunes, mas tem Luísa Neto Jorge, por exemplo.
Who?
Luísa Neto Jorge é uma escritora.
Ok.
Mas não sei muita coisa sobre ela, mas é interessante porque não é uma lista óbvia, é uma lista que tem escolhas que deixam um bocado. Ok. Mesmo nomes, por exemplo, que eu conheço de nome, como a Fiamma, mas
Sim.
me surpreende, surpreendeu-me ver aqui o nome da Fiamma. Fiquei, Fiamma é assim tão boa que mereça estar no canon. Não é um questionamento, é mesmo tipo um. Não tinha noção que isso sequer fosse uma coisa. E de facto está lá. Está o Raul Brandão, está o Ruben A, que agora teve algumas reedições. É um conjunto muito interessante de autores. E que tem um pouco de tudo. Tem uma lista muito diversa, que tem desde os nomes mais consagrados até algumas escolhas menos óbvias e que me faz ter muito interesse em também ver isto numa perspectiva de poder descobrir outras leituras e outros autores que a mim não me dizem tanto. Por exemplo, Irene Lisboa é uma autora que eu já ouvi falar várias vezes como um nome muito importante da literatura portuguesa e da qual eu não faço a mais
A mínima
patavina
ideia, sim.
ideia de quem esta pessoa é e o que é que ela escreveu, porque é que ela é importante. E esse processo de descoberta é muito bom. Eles não só, o livro não só tem a parte dos autores, como tem partes de publicações, tem outro tipo de textos sobre momentos muito importantes da literatura portuguesa. E é muito bom porque está organizado por pequenos textos. Portanto, tu tens por cada autor um textinho, por cada evento literário ou por cada publicação tens um textinho, e portanto é uma leitura que se presta muito a ir lendo aos poucos, não é? Ir lendo entre livros. Olha, agora vou ler o livro da Agostina Bessa Luís. O livro. O texto da Agostina Bessa sobre a Agostina Bessa Luís. Depois, quando acaba o próximo livro, vou ler o livro sobre Saramago. Portanto, acho que é uma leitura que dá bem para ir lendo aos poucos. E que me levanta muita curiosidade. Claro, os cânones. Isto não é um cânone fechado, é um cânone. É uma possibilidade de algo, não é? Obviamente que isto não é. Isto é o canon, deal with it. Isto, obviamente, e nem os autores têm essa perspectiva. A perspectiva deles é isto é a nossa proposta de canon. Agora, vocês acham que se outras pessoas acharem que são outros, pronto, olha, é a vida.
Está o Virgílio Ferreira nesse canon?
Creio que sim. Eu acho que dos nomes assim mais sonantes. Estão todos.
Não, só não, Lobo Antunes. Ai.
O Virgílio Ferreira, não.
Ai.
Não sei, eu não sei. Eu estou a ver a lista que está no site que eu não sei se está completa, completa, completa. Mas tem aqui muitos nomes. Mas acho que o Virgílio Ferreira não está.
Pronto, isso já. Já não acho bem, não é?
Está o, acho que não está. Está o Vitorino Nemésio.
Ok.
Está o José Rodrigues Miguéis, por exemplo, que é um autor que eu tenho muita curiosidade de ler, que li na escola um conto que se chamava O Arroz dos Céus, O Arroz dos Não, que é um livro, é um conto muito, muito interessante, que era sobre imigrantes portugueses em Nova Iorque e porque é que vinham ao Rojo do Céu, porque as pessoas estavam tipo no metro para ir para o trabalho, para a escola e não sei o quê, e havia uma igreja por perto e quando atiravam o arroz caía pelos respiradores e caía em cima das pessoas que estavam à espera do metro, e daí a imagem do Arroz do Céu, ou dos céus, não tenho a certeza como é que se chama, mas é um conto que eu me lembro de na altura ter lido e ter feito tipo, isto é muito interessante. E eu tinha pá aí 14 anos. E desde essa altura tenho aqui uns quantos livros do José Rodrigues Miguéis e não toquei ainda em nenhum. Também podia ser uma boa resolução para 2021.
Sim, mais um.
Bom,
posso
queres
partilhar?
então falar do teu russo?
Sim, desculpa, queria só partilhar uma história sobre, uma pequena história sobre o Vitorino Nemésio. Isto é tudo o que eu sei sobre ele. Eu tive uma professora de alemão na faculdade que me disse ter sido aluna do Vitorino Nemésio na faculdade. E ela falava dele como... falava mal. Dizia que ele dizia coisas como o lugar das mulheres é na cozinha, não é na faculdade. Pronto, queria só partilhar isto porque achei interessante. Pronto, e agora vamos passar... Pronto, agora que já conspurquei
vamos
a
cancelar
memória...
o Vitorino Nemésio. Vamos sim, agarrar nos livros que temos do Vitorino Nemésio nas estantes e...
Não, pronto, não vou cancelar.
Eu também acho que no Mésio o único livro que eu tenho é O Mau Tempo no Canal.
Sim, eu acho que nem sequer o tenho.
Eu tenho e por acaso nessas edições da facsimiladas da coleção Bela e o Monstro. Essas que tu adoras.
Sim, eu
pronto,
gosto muito.
Se gostas muito e que são super baratas, eles têm uma edição facsimilada do Mau Tempo no Canal e eu...
Ok.
Alguns numa feira da vida disse: olha, 5€, está bem.
Vou checar isso, vou checar.
Eu acho que sim. Pronto, então podemos passar ao teu russo.
Sim, então. Desculpa. Portanto, a minha terceira resolução para 2021 é também uma continuidade. Ora, eu gostava de ler o terceiro volume de contos do Chekhov. Já li o primeiro e o segundo. O Chekhov, para mim, foi uma das melhores descobertas dos últimos anos. Eu, antes de ler Chekhov, eu ouvi falar em Chekhov e só pensava... dramalhões secantes e austeros! Isto era o que eu pensava quando ouvia falar em Chekhov. E depois comecei a ler os contos e fiquei completamente surpreendida e rendida. Já li o primeiro e o segundo volume de contos, também já li algumas peças, o Tio Vânia, a Gaivota e outras, mas
As
eu gosto.
peças também têm muito esse tom humorístico ou as peças são mais dramáticas?
Eu achei as peças mais dramáticas, de facto. Sim. Acho que há muito mais humor nos contos. E além disso, eu gosto muito das personagens dos contos. Porque eu sinto que ele coloca uma atenção muito ternurenta sobre os desgraçados e os miseráveis. E quando eu digo miseráveis, não falo só necessariamente de mendigos e vagabundos que têm um burro por companhia e estão ali a falar para o burro das suas dores e o burro come a palha e parece que os está a ouvir. Pronto, não é só esse tipo de miseráveis. Pode ser um cientista ou professor condecorado e consagrado que chega ao final da vida e de repente vê-se consumido por maus sentimentos, sendo que toda a gente que o rodeou só esteve interessada em fama, em estatuto e a julgar os outros e, portanto, acha que a vida foi um desperdício. Pode ser um tipo que é metido no hospício, num lugar horrível, um barracão escondido atrás de umas silvas, onde são despejados os indivíduos que a sociedade considera que têm que ser mantidos longe e até tratados à pancada. E depois há um médico que tem conversas filosóficas e muito sentidas com esse dito louco, e que muda completamente de perspectiva sobre a vida. pode ser um conto sobre um homem e uma mulher que são ambos casados, com outras pessoas que se apaixonam, e aquilo que devia ser um caso sem importância depois torna-se na coisa mais importante que eles têm, e é uma coisa clandestina, escondida, e nós sentimos imensa compaixão por estas personagens porque sabemos que estão metidas num beco sem saída e que provavelmente nunca vão encontrar uma solução. Eu acho que as personagens dos contos do Chekhov, há ali uma espécie de elogio àqueles que não têm muito jeito para viver e que ficam meio aparvalhados com as situações em que estão metidos e nas quais se sentem impotentes para sair. O Nabokov escreveu o prefácio dos contos, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é, vou passar a citar, ele diz: de todas as leis da natureza, a mais maravilhosa é talvez a da sobrevivência dos mais fracos. E eu acho que nós no nosso mundo atual estamos a precisar um bocado disto. E fiquei completamente surpreendida. Acho que ele escreve de uma forma muito simples mesmo. Adoro a forma como ele escreve os diálogos, o discurso direto, a escrita é simples, mas acerta sempre em cheio. E eu recomendo muito. Leiam o Chekhov e eu espero que no próximo ano eu possa retomar esta leitura.
Eu, por acaso... Sim. Diz.
Não, só como curiosidade, ele só viveu 44 anos.
Portanto, sério?
Sim, ou seja, ele só viveu mais 7 anos do que eu. E, no entanto, deixou uma obra espetacular. Portanto, mais de 100 anos depois estamos aqui a falar dele e pronto, este tipo de coisas também me fazem sentir miserável.
Eles também tinham mais tempo, não é?
Tinham mais tempo?
Sim, porque a vida deles não era tão preenchida como a nossa, não é?
Bem, ele era médico.
Sim, piora um bocadinho. Mas à noite não havia Netflix. E o médico também descansa, não é?
Sim, pá, mas não sei, para mim foi uma coisa mesmo muito surpreendente. E eu não sei se tu já leste alguma coisa.
Não, eu queria, quem me conhece melhor sabe que eu tenho um projeto há anos que é todos os anos na Feira do Livro compro na hora H religiosamente um volume dos contos do Chekhov e espero que eles não esgotem até eu. Isto é uma coisa que dura há 8 anos, eu acho que já vou no volume 8. Portanto, eu há 8 anos com a Feira do Livro e todos os anos compro um volume. E ainda não li nenhum. Mas também porque tenho quase a certeza absoluta que
mas vou também gostar. Andas a ler os volumes do Proust também.
Sim, pronto, tenho, né? eu tenho feito outras leituras. Calma. Que me têm enchido. Mas claramente é uma coisa que eu gostava muito de fazer e que gostaria de, em 2021, conseguir encaixar ler o primeiro volume. Espero conseguir, porque de facto é um dos autores que eu tenho muita vontade. Eu não, contrariamente a muitas das pessoas que leem livros mais sérios, não tenho aquela coisa à partida do ai, eu adoro russos. Eu não tenho nada contra russos. Tive experiências mistas com russos. Sendo que eu vou já aqui fazer uma ressalva que é importante, que é, eu ainda não li Dostoiévski. E essa é uma grande falha. E é uma grande falha que eu provavelmente vou ter que resolver também em 2021. Sim. São demasiadas falhas para resolver em 2021.
Resolve.
Portanto, eu vou falar, a minha última resolução vai ser de uma falha ainda maior que essa. Mas claramente eu preciso de ler Dostoiévski. Mas as experiências que eu tenho tido com russos têm sido mistas. Tenho o caso do mais bem-sucedido, que foi o Anna Karenina, do Tolstói, e que esse foi muito bem-sucedido, que é um dos meus romances favoritos, mas tenho tido experiências muito mistas com o Ivan Bunin, que podia estar ali junto ao Teixeira de Pascoais, na minha pior leitura deste ano. Tenho o Zamiatin, que não foi propriamente com o I, nós em português, que não foi propriamente também uma leitura que me tenha agradado muito. Portanto, as minhas experiências com russos têm sido assim muito, muito mistas, não é? Tipo, eu não vou para russos, acho que com a certeza que vou gostar. É muito. Não sei muito bem o que é que vai acontecer. Que acho que é um bom princípio para ler literatura de qualquer nacionalidade. Mas, de facto, o Chekhov, dentro dos autores russos, é um daqueles que eu tenho quase a certeza absoluta que vou adorar, para já porque eu gosto muito de contos e porque me parece que. Epá, é impossível uma pessoa de quem tantas pessoas que escrevem tão bem contos falam tão bem, quando me dizem que me põem o Chekhov e me falam a seguir de uma Alice Munro, por exemplo, e de autores de contos desse nível, e ou do Cortázar. Portanto, quando me juntam esse nome a referências deste nível. Pessoas que olham para o Chekhov com reverência e simpatia, para mim, eu acho que é praticamente impossível o Chekhov vir a ser uma má leitura. E
Sim,
portanto é um.
eu acho que tu vais gostar do Chekhov. Acho que vais gostar também do Crime e Castigo, tenho a certeza
Eu
absoluta.
acho que sim, eu gosto muito de livros com questões morais. E portanto acho que se calhar alguns dos livros do Dostoiévski vão
Sim.
ser leituras interessantes para mim.
E
Tenho para
poderás
mim.
também gostar dos Irmãos Karamazov.
Eu acho que o meu
Tenho.
problema com os Irmãos Karamazov, sobretudo, eu vou ter que estar muito mentalizado, porque eu sou uma pessoa que tem um problema em ler calhamaços.
Sim, é um grande calhamação também, é verdade.
São livros que me deixam ansioso. A minha ansiedade como leitor, e porque sei. Quando uma leitura não está a ser muito boa, eu patino um bocado. E eu tenho quase certeza que num calhamaço vai haver um momento em que a leitura não vai ser tão maravilhosa e eu vou patinar. E depois o livro que já me vai demorar algum tempo a ler, ainda vai demorar mais tempo a ler. E não é que eu acho que nós tenhamos que ler à corrida, mas que depois torna-se uma espécie de mar de sargaços, em que tu estás tipo ali e não consegues sair dali. E lês e não tens a sensação que estás a avançar e dizes, oh meu Deus, mas o que é que está a acontecer e porque é que eu não saio daqui? Isto nunca mais acaba. E acaba por te matar um bocadinho, às vezes, o prazer da leitura. Nada disto aconteceu com Ana Karenina, mas é sempre uma roleta russa, não é? A pessoa nunca sabe muito bem o que é que vai encontrar num calhamaço. E uma coisa é tu ler um livro de 200 páginas que não corre bem, e outra coisa é tu teres um calhamaço de 800 páginas na mão. Ires na página 80 e perceberes isto não vai correr bem. E no meu caso, eu não vou abandonar o livro, portanto, eu vou ter pela frente 700 páginas de horror, o que é uma perspectiva que me assusta muito como leitor. São problemas meus e são problemas de primeiro mundo, claramente.
Sim, mas quer dizer, estavas a dizer do Proust e que é preciso a pessoa ir mentalizada, que tal como a vida também, pronto, há aqueles momentos em tédio, não é? E de porque isto não avança, mas é preciso enfrentá-los.
É preciso enfrentá-los, é verdade. Mas eu vou enfrentando aos poucos, entendes? Não é tipo, não me quero ver num ano metido com muitos calhamaços. Normalmente, eu este ano, as leituras que tive em que derrapei mais um bocadinho foram, e não foram tipo calhamaços, foi tipo O Grande Sertão Veredas, mas que tem para aí 400 páginas, mas que são 400 páginas além pelo dobro. E o Sinais de Fogo, que é um livro grande. Não é um calhamaço, não tem 800 páginas, e esta edição agora dos livros do Brasil são mais pequeninas, mas foram livros que, apesar de eu ter gostado de ambas as leituras, consumiram bastante de mim. E, portanto, tem que ser uma coisa, eu tenho que escolher bem os calhamaços em que vou pegar em cada ano e tem que ser, ok, este ano eu vou ler este calhamaço. Porque senão vai ser um ano completamente entupido e vai-me destruir todo o ano de leituras, e que é uma coisa que eu gostava que não acontecesse. Sendo que a minha última categoria, talvez, que não é um calhamaço, mas é um livro que também não é uma leitura curtinha e breve, é um livro que tem uma robustez. E é um dos livros que está há mais tempo na minha estante à espera de ser lido, que eu comprei algures na Feira do Livro de 2003 ou 2004, porque lembro-me que foi num dos primeiros anos de faculdade, é verdade. Eu comprei um livro em 2003 ou 2004 que não li. Curiosamente, comprei aí também o primeiro volume do Proust. Eu comprei dois ou três livros nesse dia. Não, comprei dois. Nessa altura era estudante, tinha pouco dinheiro e hoje em dia
tu tenho... lembras-te que em 2003 ou 2004 naquele dia compraste não um, mas dois
livros. Eu lembro-me porquê, porque foi a primeira vez que eu fui à Feira do Livro autonomamente, porque tinha ido uma vez com a escola, aquela foi a primeira vez em que eu disse vou à Feira do Livro. Tinha pouco dinheiro na altura, hoje em dia também tenho pouco dinheiro, mas pronto, um bocadinho mais do que como estudante. E lembro-me porque foram duas compras que eu queria muito fazer. Ah, não, eu acho que houve uma terceira. Eu comprei, acho que foi o Porquê os Sinos Dobram, horroroso. comprei o primeiro volume do Proust. Eu detesto a Hemingway, isso pode ser uma conversa que nós podemos ter num próximo episódio. comprei o primeiro volume do Proust e comprei As Vinhas da Ira. E destes três, o único que eu não li até os dias de hoje foi As Vinhas da Ira. Não porque não tenha interesse, pelo contrário. Dos três era aquele que eu, em qualquer momento na minha vida, pensei, destes três, este é aquele que eu de certeza que vou gostar. E isso, para mim, funcionou exatamente como... Eu tenho muito isto, com livros que tenho a certeza que vou gostar. Muitas vezes não sinto a urgência de os ler logo no momento. Eu sei que isto pode parecer estúpido para algumas pessoas, mas sabes, é um bocado... Eu vou gostar e vai haver um momento em que nós nos vamos encontrar e não há necessidade de eu estar aqui com ansiedade de tem que ser hoje, vou ter que o ler. E não, ele está na minha estante e vai haver um dia em que eu vou dizer hoje é o dia em que eu vou ler As Vinhas da Ira. E vou agarrar nele e vou lê-lo. E esse momento não chegou até aos dias de hoje. Mas eu sinto que vai ser em 2021 que eu vou dizer eu vou ler As Vinhas da Ira. É hoje.
Eu li As Vinhas da Ira há muitos anos. Eu acho que foi quando eu andava no oitavo ano. Bem, foi porque tive um professor de História. Não sei se foi no oitavo ou no nono ano que demos a parte da Grande Depressão. Pronto.
Curiosamente.
Ou décimo. Olha, já não sei. Pronto. E ele disse...
Mas se calhar décimo primeiro ou décimo segundo, acho que tu não davas a Grande Depressão no décimo ano. Porque aquilo normalmente ia da história mais antiga para a mais recente. Então, tu não vais falar de Grande Depressão no décimo ano. Décimo ano deves estar a falar de gregos.
Não, e... mas é possível que no nono ano que isso tenha
acontecido. No nono ano sim.
E sei que foi por causa disso. E achei uma leitura muito... que me marcou.
Eu curiosamente, e agora vais ver o quão curioso isto é, a primeira vez que eu ouvi falar nas Vinhas da Ira foi exatamente por uma professora de História. A minha professora no Liceu de Setúbal, a professora Margarida Mesquita, era Margarida Mesquita que ela se chamava, que era uma professora que eu adorava e que, mulher rija, pequenina, mas muito rija, daquelas pessoas que não é... Sabes aquele estilo de professora que não é... Ela não era necessariamente à primeira vista doce, mas que depois era tão terna, numa forma maternal, mais tough love, que é uma pessoa incrível. Foi dos grandes professores que eu tive na minha vida e que muito me marcaram. E eu lembro-me que ela, cada vez que se falava da Grande Depressão, ela dizia, ai, vocês têm que ler As Vinhas da Ira, porque a maneira como ele descreve, como Steinbeck descreve, o cheiro das laranjas a apodrecer no caminho... É tão vivo que eu estava a ler o livro e conseguia sentir o cheiro das laranjas a apodrecer nas árvores. E foi uma imagem que me ficou para sempre dela fazer aquela... Ela fazia sempre aquela menção. Sempre que se falava na Grande Depressão, ela dizia ai, As Vinhas da Ira.
Sim.
E foi desde aí... E quando eu o comprei, foi muito do género. Epá, As Vinhas da Ira tem que ser um livro fabuloso.
Sim.
E, portanto, eu acho que 2021 é um bom ano para ler As Vinhas da Ira.
Acho que sim. Faz isso. Em alternativa, podemos ler A Fúria das Vinhas, de Francisco Moita Flores. Não.
Nossa.
Tá, vamos, let's drop
it. A Fúria das Vinhas.
Sim.
É quando as vinhas...
Mas isto aconteceu.
É quando as vinhas te chicoteiam. Ai, está um grande vendaval e as minhas vinhas chicotearam-me na passagem.
Enfim.
E pronto. E assim terminamos as nossas resoluções para 2021. Tens algum pensamento final que queiras partilhar?
Não. Acho que já chega, pá.
Pronto. É isto. Pensei que você citou aí um...
Não tinha nada de poético. Não, acho que pronto, agora temos que ir ler, não é? Porque tanto, pronto, agora está... Acho que mesmo assim colocámos a expectativa lá no alto.
Isto são intenções. E todos nós sabemos que de boas intenções está um inferno cheio. Portanto, prometemos falhar. Se calhar prometemos não falhar em tudo, vá. Se chegarmos ao final do ano com uma das nossas resoluções cumpridas, já podemos dizer, foi bom.
Prometemos não falhar redondamente. Pronto.
Sim, falhar melhor.
Sim. Sim. Vamos tentar falhar melhor.
Vamos tentar falhar melhor. E pronto. E então estaremos aqui de volta para vos falar então sobre a estrada do Cormac McCarthy no próximo episódio, que há de sair daqui a uma semaninha ou duas. Portanto, fiquem desse lado. Beijinhos e bom ano! Feliz 2021!
Finalmente! Adeus.